Os clubes aqui do Paraná. Tem clubes do Brasil com mais recursos e estão lá embaixo na classificação, gente. Meu nome é o Mauri, de Curitiba. Obrigado, Mauri!
Mas no caso é esse o problema. É esse o problema, porque os caras estão lá embaixo com mais recursos. Ou seja, o que eles vão fazer?
Mais recurso ainda para se recuperar.
Vão investir. Exato. Recursos entre aspas, entre aspas, de novo, né? Exato. Vão gastar mais. Né? Alguns deles não têm mais recursos do que
não o pode Curitiba gastar, mas gasta.
Mas vão gastar. Então é esse que é o problema.
Vocês acham que o Corinthians não vai gastar no meio do ano?
Vai,
óbvio
tá
que vai
atrás.
Gastar.
Exatamente. O Cruzeiro tá mais atrás.
O Cruzeiro também. O Galo, Inter, se precisar, remonta tudo de novo.
Então aí tá. É esse o problema. É esse o problema, assim, porque eles vão. E o técnico do Curitiba falou isso numa entrevista. Tem lá, ele usou as associações, né, que não são SAFs aí, vão gastar o que não podem, enfim, e vão reforçar os seus times mais do que Atlético e Coritiba. Eu chamei ele para falar que só o Robson falou que os times titulares estão a contento, mas você não gosta muito do futebol do Thiago Santos. E ele virou um titular
no time
do
Coritiba. No meu time eu não considero.
Por necessidade ou por opção?
Eu acho que porque os outros não foram jogando bem, ele entrou.
E ele estava por lá.
E deu resposta.
Mas eu acho que por estratégia. Ele entrega uma coisa que o Vini e o Sebastião não entregam. É uma força física ali na frente da linha defensiva.
Se encaixado ali, o Vini, o Alisson, enfim.
E o Sebastião Gomes,
ele não entraria.
Não entraria. Mas aí é que é a segunda parte, acho, do nosso debate. Só pra gente também abrir pro Edgar trazer a opinião dos ouvintes. Aí eu acho que o mercado do início do ano do Coritiba, ele tem peças interessantes, né? Como, pô, o Breno Lopes e o Pedro Rocha, assim, eles estão muito bem encaixados.
Pedro Rocha todo mundo queria, né?
Foi o artilheiro da Série B, o Breno Lopes é o artilheiro do Coritiba no Brasileirão. Exigir talvez até mais do que esses dois, o torcedor tem todo o direito, mas aí é essa visão que o investimento talvez não permita alcançar. Eu acho que são dois reforços muito bons. E os próprios reservas, as laterais, eu acho bem úteis. Característica diferente dos titulares, acho bons jogadores, embora eles defensivamente deixem a desejar. Agora, pô, se você analisar o resto, a começar pelo Thiago Santos, o Fernando Sobral, o Keno, o Fabinho, o Gustavo, aí são vários jogadores assim que não deram a resposta ainda. Assim como no Atlético, o volume é muito menor, porque foram pouquíssimas contratações, né, para essa temporada. O Alejandro Garcia não vou nem considerar, que é um cara em fim de contrato, que contrataram no meio do ano passado. O Atlético, diretor de futebol e chefe do scout, pô, isso daí roda mais do que eu troco de roupa durante a semana. Porque os caras mudam a toda hora. Deu, o cara tinha uma visão. Eu acho que é até um bom jogador, pelo que eu vi no Once Caldas. Mas esse cara precisaria de tentar se encaixar, precisaria de um tempo e tal. E não teve. Não tá completamente descartado. Então, uma falha de contratação, né? Não é caro, tal. O salário deve ser baixo, mas uma falha. Não gera impacto financeiro, mas uma falha. O Portillo eu acho diferente, eu acho que é um cara que tem potencial, que pode entregar mais, mas até agora não aconteceu, né? E não merece ser titular, por exemplo. Jogou esse último jogo porque no mesmo setor tinham três que estavam fora, né? Senão eu não acredito que jogaria, inclusive.
Tanto é que o Felipinho jogou.
Exato. Mas é um cara que pode entregar mais, que até agora não entregou. Eu vejo dessa maneira. E aí parou por aí o Luiz Gustavo. Pô, esse deu muito resultado e tá dando ainda, acho que vai ajudar muito pro Atlético. E parou por aí o Gilberto, já acho que é um jogador que agrega, ok, mas ele, até a característica que o time utiliza, muita força física ali dos alas e tal, ele é um cara que nesse sentido deve um pouco, defensivamente deve um pouco, tem um bom cruzamento, é uma característica que agrega no elenco, mas não, dificilmente ele vai ser titular. Por exemplo, eu já tenho dúvida se vai ser ele o escalado no lugar do Benavides contra o Vasco, com o Benavides suspenso. Tenho dúvidas. Acho que o Mendoza, que já jogou por ali, pode ser uma opção, uma aposta um pouco maior. Então, daí entra essa questão do mercado do início do ano. O do Atlético, talvez, assim, se critique menos, porque o volume foi menor. O do Coritiba, eu acho que teve acertos bem válidos, principalmente Pedro Rocha e Breno Lopes, e teve erros assim bem grandes e numa quantidade maior. Mas claro, a temporada ainda não chegou nem na metade.
Só para complementar essa questão do mercado do Atlético, agora eu até falei ali algumas coisas, realmente bateu aqui, eu fui atrás da informação para confirmar mesmo. Então vamos lá, agora no meio do ano, assim, não, como eu falei, não serão investimentos altos, porém necessidades que o Atlético vai atrás, tá? Então realmente vai ser um zagueiro para ser reserva, enfim, para composição de elenco, porque a gente falou dessa questão do Léo Pelé. Um lateral direito, que o Robson acabou de explicar todos os porquês da questão e a gente também já tinha explicado. E dois extremos, tá? A comissão técnica entende que precisa de dois jogadores para atuar pelos lados, justamente porque o Bruninho vai sair, o Julimar, por exemplo, nesse momento tá machucado, então dois extremos. E ainda avalia a questão da reserva do centroavante do Viveiros. Não é a necessidade número um, mas se tiver uma oportunidade de mercado, o Atlético vai tentar encontrar essa peça.
Diego do Pinheirinho, Luiz Gustavo foi surpreendente, excelente, mas ainda precisamos de pelo menos dois zagueiros, um meia e um ponta. Pedi nomes, a galera mandou. Bosquilha, não seria uma boa? Obrigado, César, do Rio Bonito. Mais um falando do Bosquilha, o Lucas. E a galera também falando do Isidro Pita. Vários nomes aparecendo por aqui.
O Atlético, no começo do ano, chegou a fazer uma leve consulta.
Que veio pra tirar, né? Como é que faz?
Não tira a face do Bragantino. Sinceramente, Edgar, nem Atlético nem Coritiba tiram jogadores do Red Bull Bragantino esse ano.
Só se for reserva.
O Bosquilha não reserva. É curioso, cara, não ter aparecido assim. Eu acho que ele tá jogando uma bola fedeira. Mas ele também se achou, né?
Aí como é perfil pro time do Atlético, por exemplo?
Eu, assim, no Coritiba eu acho que nem se fala nele, porque ele jogou, passou lá e só se machucou.
Não deu certo.
Era naquele momento ruim dele que ele se encontrou depois no Operário, né? Então, no Atlético, eu acho que mudaria, assim, bastante a característica. O Atlético não joga com esse meia, com o Odair, Amador, com esse meia ali. O Atlético joga com os dois volantes e aí um meia e um ponta que encostam no Viveiros.
Mas será que não joga porque não tem? É a mesma coisa que eu falo sempre do Coritiba.
Claro,
Coritiba tem um jeito de jogar.
É verdade.
Não joga com o centroavante, mas será que é porque não tem?
Não, é
o cara
verdade.
Bomba a posição?
Pode ser também, mas...
O Atlético jogou muitas vezes com o Zapelli, cara.
Mas já faz tempo que não joga.
Com o Odair, o Zapelli não foi titular.
O Zapelli, infelizmente,
só como segundo volante. E fazia outra função também. O que o Bosquilha fazia muito em começo de carreira. Esse negócio de segundo, um homem de meio de campo. Mas é que agora o Bosquilha acho que não dá tem, mais, assim, né? Porque tá mais velho, sofreu muito com lesões, então esse negócio de ficar indo e vindo já não é. Ele fazia isso, agora
eu particularmente gosto do camisa 10, mas hoje em dia a maioria dos times não usa mais, né? Esse meia armador, quando a gente fala camisa 10, né? Lembra muito de ali, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, né? Tipo, o Alex aqui no nosso futebol. Não existe mais esse homem nas equipes. A maioria, não tô dizendo que não exista, tem muita gente que pode até ter esse perfil e essa característica, né? Mas ele não é usado tão somente para isso no time, é por uma estrutura de jogo mesmo. E eu gostaria muito de ver o camisa 10 clássico, mas quase não tem mais espaço para isso.
A gente normalmente vai por um caminho assim de, pô, esse cara tem que chegar pra ser titular, tal. Os treinadores não pensam assim.
Exato.
Eles pensam em ter jogadores das características ali, é difícil você ver
adaptar.
Algum assim dizendo que é o cara que vai ser titular, enfim, independente de... A não ser que chegue um fenômeno aí, né?
Isso aí.
E não vai ser o caso, de novo, porque a capacidade de investimento não vai trazer assim.
O que o Atlético fez com o Luiz Gustavo foi uma exceção dele chegar e jogar, mas olha aí, 38 anos, não teve que investir, livre no mercado, só por isso.
Mas quando eu falo assim, o titular da... Esse cara é o 10.
O 10, sim.
O Luiz Gustavo entrou e tomou contra a posição.
O extra classe do time.
Isso. É que essa discussão do 10, aí a gente amplia muito, aí a gente vai desde a formação. Hoje já não se forma, infelizmente, hoje na base já...
Vem de baixo já.
Por isso já não se trabalha com isso também.
Hoje cada vez menos a gente vai ver. Por quê?
Como o camisa 9 também.
Desde a base, o camisa 9 ainda acho até mais fácil de você criar. Mas desde a base, os treinadores não querem mais o 10 clássico. Querem operários.
Mas assim, Juninho, eu acho que querem operários, mas querem os que fazem muito também, fazem tudo.
Então, isso que eu tô falando.
Hoje, por exemplo, eu recomendo para quem quer entender melhor essa discussão, ligar a TV às 4 horas da tarde e tentar achar o camisa 10 no PSG e no Bayern de Munique.
Então,
não tem.
Falando.
Não tem. Os dois meios de campo têm três jogadores.
Hoje nós copiamos que... muito o que a Europa faz. Não estou dizendo que seja errado.
Olha, tinha um lá no Novo Horizontino. Né,
mas antigamente a Europa copiava a gente. Hoje nós estamos copiando eles. Porque, de fato, o futebol evoluiu. Você não pode ter mais o camisa 10, o cara que só vai jogar com a bola no pé. É, o cara que com a bola no pé é gênio, mas sem ela não entrega aquilo que os treinadores querem, que é a marcação. A gente falou tantas vezes aqui dos pontas. A discussão serve para os 10, para os antigos pontas de lança, para o camisa 9. É, os pontas
ponta
de lança.
Que não marca, exatamente. Hoje não joga.
Hoje o cara tem que se matar de correr muito mais do que antigamente, porque ele precisa estar dando combate no lateral que sobe. Aí depois não tem força pra voltar. Então, assim, é uma velha discussão do futebol de antigamente com o futebol de hoje. As exigências que tinha antes, as exigências que tinha hoje. Então, talvez você não vai encontrar o 10. O que eu, particularmente, lamento.
Eu também.
Eu lamento, porque eu acho que o futebol ele ficou muito mecanizado. Ele ficou muito mais tático do que técnico.
Também é se a gente vê, não que a seleção brasileira no momento seja um grande exemplo, assim, até porque ela referência acho que é, vai sempre ser. Mas não é um exemplo de algo muito maravilhoso, porque viveu um ciclo aí péssimo, né? Desde a última Copa do Mundo. Mas a posição que menos tem convocados ali, e isso está muito claro, vai ser no meio do campo. Talvez nem tenha esse meia na convocação. Só se o Paquetá for chamado, acho que é o cara que pode se encaixar.
Faz também o todo.
Mas claro, ele joga no todo.
Cara que se encaixaria ali pra jogar até nessa posição.
Que o Bosquilha?
O Neymar. Não, o Neymar hoje é um 10.
Sim, virou... Aqui, ó, meu filho, depois do gol que ele perdeu ontem.
O Neymar também. Hoje virou um 10. Desse virou clássico. Um 10? Ele nem era. Exatamente. Ele era mais lado do campo, ele voltava, ajudava. Mas virou porque, justamente porque não consegue mais fazer.
Não tem mais a intensidade do.
Claro que tem.
Mas, assim, não é o ideal, né? Não, pro futebol de hoje.
Eu jogaria com ele lá na frente.
O Santos, jogando com ele, joga totalmente diferente, cara.
Totalmente.
O Santos fica bem. Pô, eu vi o Santos jogando contra o Bahia, jogando bem contra o Bahia na Fonte Nova, esses dias sem o Neymar e sem o Gabigol. Pô, o time inteiro correndo, lutando, deu trabalho demais pro Bahia, muito mais que dá com eles. É que com eles dá, assim, sai uma jogada, encaixa uma jogada ou outra, mas como time coletivo, sem os dois, ele deu muito trabalho pro Bahia. Contra o Palmeiras, no fim de semana, foi um time ultra competitivo. Aí né? Bota eles, muda totalmente.
O Gabigol tava contra o Palmeiras.
Sim, sem os dois juntos, né? Com os dois juntos, você mesmo falou quando o Curitiba foi jogar lá que eram dois a menos sem
exato.
A bola.
Né? E a gente vai saber.
Agora, só pra. Eu comecei a falar do Bosquilha ali, daí enveredou aqui o papo, todo mundo falou, pelo seguinte. Eu vejo e veria. No Curitiba, não, né? O Robson falou, ele já passou, tá? Já teria uma resistência. Mas quando eu falei assim, a gente olha muito, o cara tem que chegar, ser o titular e tal, ou tem que ter um 10 ali. Mas não seria legal você ter um Bosquilha no elenco do Atlético? Para o jogo contra o Atlético Goianiense ali em casa? Para o jogo contra o Vitória, que tava amarradaço.
Se você tem o Zapelli no banco, eu acho que seria interessante.
Eu acho ele, hoje...
Sim, concordo.
Mais útil seria. Depende, teria que chegar aqui e jogar que ele joga no Operário.
Claro.
Mas mais útil que o Zapelli. De repente o Zapelli sai numa janela aí.
Mais ou menos o que era pra ter sido Juliano ano passado e não foi. Aí o Robson De Lázari já tem as opiniões dele com relação ao Juliano. Mas mais ou menos isso.
É que o Juliano tava numa clara descendência.
E
o Bosquilha não ainda,
exatamente.
Não parece.
É, o Bosquilha tem 30 anos, 29 ou 30.
O Juliano tava com 35 ano passado.
Também não é o vigor de um cara de 30 anos por causa das lesões que ele teve, atrapalhando ele na carreira inteira. Mas assim, então tentei colocar a discussão de outro lado. Não é o Bosquilha pra chegar a botar 10 do Atlético. É um,
pra você ter como alternativa.
Não seria um cara tão caro, talvez, mas pra fazer parte de um elenco e ser bem útil.
Eu acho que o Edgar tá com a procuração do Bosquilha. Porque faz tempo. Faz tempo que você tá tentando forçar o Bosquilha em algum time aqui da capital.
Os caras já falaram pra mim isso aí. O Edgar tá andando conversando com o Bosquilha aí, com o procurador. Falei,
não é possível, porque assim, faz tempo que você. E aí você inventa aí umas participações de ouvintes mandando aí porque querem sugerir o Bosquilha, porque não ia jogar, infelizmente não ia, na rotação que o Bosquilha joga, não joga. É a rotação do Zapelli.
Eu já acho que seria um baita reforço pra compor o elenco pra entrar, não pra ser o titular, mas eu apostaria nele pra ser um cara que seria uma das primeiras opções pra mudar jogo ali.
Ó, já tem o goleiro, um zagueiro que eu gosto, que era o Jacão. O goleiro eu não lembro quem, cara. Já falaram que eu tenho um zagueiro. Tem o
Rômulo, Edgar.
O Rômulo, o Neymar, né? Já dá um timão, mano. Meu time daqui, eu vou até o final do ano, eu vou juntar os 11 aí, nós vamos ver se disputaria a parte de cima ou a de baixo, né?
Cara, se o Neymar um dia jogar no Operário, acho que você...
Nossa. Ah, louco, acho que eu vou lá receber ele no aeroporto. O Festival Curitiba está chegando, dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida o Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Pra quem não lembra, né, depois dos campeonatos estaduais, o Edgar tava muito fã do Rômulo, ele continua no Novo Horizontino, tá jogando a Série B.
Tá,
vem a janela, em julho a gente vai saber se alguém vai levar o Rômulo. Gerson Martins, do Cachoeira, deixou um bilhetinho pra gente, ó que bonitinho. Obrigado, cara, veio pegar um prêmio e falou que ouve todo dia o Papo de Craque. Quem mais? O Paulo Sérgio Correia, do Santos, do Capão da Embuia, deixou um bilhete também. Paulo,
ele veio ontem, caras... e falou que é seu fã.
É, Paulo. Mas daí não registraram no ar, só deram um abraço. Quando você faz elogio assim, os caras, quando não é pra eles,
o Porto leu, cara, falou que era teu fã e tal.
Ah, então obrigado. Sim. Porto, viu? Só obrigado. Portinha é gente boa, viu, Paulo Sérgio? Obrigado, querido, tem uma galera passando por aqui, deixando bilhetinhos, e isso aquece o coração da gente. Obrigado, vamos fazer o primeiro intervalo aqui, na sequência voltamos com mais no Papo de Craque TMC. É rápido, segura.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
A escalação para o Dia das Mães já está definida e tem um nome que é craque nesse jogo. Na Multiloja você encontra as melhores opções para surpreender quem sempre esteve ao seu lado, com escolhas que fazem bonito dentro e fora de campo. Porque quando o assunto é mãe, caprichar não é detalhe, é jogar para ganhar. E retribuir esse amor, essa sim é a maior vitória. Multiloja, bom de ser feliz, melhor de presentear.
Esporte TMC, domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge Convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons, Os Garotinhos Convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja Oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
TMC. com Papo de Craque TMC. TMC!
Estamos de volta com o Papo de Craque aqui na TMC para Climasul. Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório? Climasul são mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 2105-6650 ou acesse climasul.com.br. Agora aqui no Papo de Craque TMC, ó, vamos falar de artes marciais, porque vai rolar um evento aqui em Curitiba, o LMC, Liga Monstro Combate, no mês de junho, aqui com a gente o Jamil Ashley, pra gente falar desse evento. Eu adoro, cara. Então, pra mim é um prazer receber vocês aqui no Papo de Crack TMC. Jamil, já vamos falar sobre isso. Você falou que tá uma loucura a organização, procura também e vai ser na live. Então, o LMC é um evento que tá vindo com tudo, pra dar porrada aí também na concorrência. Como é que você tá? Beleza, Jamil?
Primeiro, um prazer estar com vocês aqui. Eu ouço há tanto tempo vocês, cara, que pra é surreal. Só faltou um ET pra encher o saco aqui, mas...
Ah, não faltou, tenho certeza.
Não diga isso, Jamil, não diga isso.
Um dia eu tenho que vir aqui pra falar com claro, ele. Inclusive, pô, meu time vai jogar com o dele final de semana. Então, a LMC tá chegando porque tem um espaço no país que lutador sai do UFC, ele vai pra onde? Vai lutar fora do país, porque aqui não tem um evento que traga grandes nomes. E a nossa ideia era essa, dar oportunidade para os caras que tem, como Eliseu Capoeira, que acabou de sair do UFC, vai lutar contra um ex-campeão do TUF, um americano chamado Jesse Taylor. Então a gente está trazendo algo que não tem no Brasil ainda. E a procura está absurda, tem muita gente interessada.
É, e os nomes ali, fala os nomes aí pra gente, Jamil, dos envolvidos, você já citou alguns. Eu tenho um carinho especial pelo John Lineker, por já ter entrevistado ele várias vezes, por ter eu ter morado em Paranaguá, já ele ser paranaguara. Então é, fala os nomes assim, o que quem acompanha o MMA e acompanhou os vários eventos aí em outros tempos vai poder ver no LMC.
Cara, tem nomes, como eu já falei, os dois principais. O main event vai ser o Eliseu Capoeira valendo cinturão com o Jesse Taylor. O co-main event, que é a segunda luta principal, John Lineker contra o Rogério Garotão. É uma luta sensacional, dois nocauteadores e vai ser muito legal. Tem o Zeferino, que é um cara sensacional, ex-UFC também. No total, nós temos 6 ex-UFC já no evento. Na verdade, né, Marta, 7 agora, porque o Zeferino vai enfrentar um rapaz que saiu agora do UFC e vai ser um lutão. Mas tem muita gente boa, tem a Bia, tem a Nath Rodrigues que vai lutar no evento. No, nós temos dois eventos, dois cards. O primeiro é de boxe, tá? Que são de boxe entre alguns influenciadores, né? Pra trazer o povo pra entender qual é o negócio. E temos o card principal de MMA, né? E nesse card principal vai ter o Mario Yamazaki apitando, que é uma atração, quem conhece MMA sabe quem é o cara, né? É o maior árbitro do Brasil e hoje ele mora nos Estados Unidos, vem pra cá só pra arbitrar esse evento. E além do mais, temos convidados de honra, que o pessoal vai conhecer, que o Thiago Marreta vai estar lá.
Pô, cara.
Vai estar lá no nosso evento. Marlon Moraes vai estar no evento. É, tem muita gente famosa e o povo que conhece MMA tem que ir de perto, né? Por mais que seja transmitido na TV, é legal ver de perto o pessoal.
Bem legal, influencers, estava vendo aqui, tem o Pobre Louco, né? Que vai lutar, que é um cara que é influencer de maromba, né? Quem
sim, gosta, não, mas, pô, acompanha. O Pobre Louco é um cara, no mundo maromba, é conhecido. Vai lutar conhecido, contra, cara, o He-Man Maromba. Que, vai ser um evento muito divertido. Fora o evento profissional, vai ter muito entretenimento pro povo. Quem for lá vai se divertir horrores.
E, Jamil, como que se formou, assim, a LMC, né? A Liga Monstro Combate? É, você, né, que é um entendedor e um apaixonado pela arte marcial, claro que tem um lado comercial, um lado do showbiz, mas como que surgiu toda essa ideia?
Cara, surgiu. Eu tinha uma agência, tenho ainda uma agência de influenciadores, né? Eu sou formado em direito, eu queria ser advogado desses caras famosos, como acontece por aí. Mas aí eu tenho alguns agenciados e trouxe uma pessoa que manja muito disso de luta. E eu sou apaixonado por isso. Eu assisto, embora pareça jovem, desde a década de 90, assisto UFC nos primórdios. Daí o Mauro, que tá aqui, ele era o produtor de um outro evento grande que existe no Brasil, que é o FMS. Aí eu falei, Mauro, como é que faz pra gente criar o nosso evento? Porque eu vejo que existe um espaço para isso. E aí foi desenvolvendo. A gente começou, fomos na live Curitiba, foi um lugar sensacional, né? Falei, vamos fazer aqui. E aí a coisa foi indo, trouxemos um nome, a gente tem parceria com algumas academias, e eu conversando com o Cristiano Marcelo, que é um cara do mundo das lutas famoso, ele falou, cara, dá pra você pôr o Eliseu Capoeira, acabou de sair, aí o negócio foi surgindo.
Que top, cara. E na live, né, pra quem não sabe, eu sou muito mais velho, aqui, do meu tempo era o Coração Melão, é onde a gente ia lá no portão assistir aos maiores shows que vinham aqui pra Curitiba, agora é lá que vai ter esse evento aí, falta um mês, né, no dia 6 de junho.
6 de junho, é imperdível. No meio do evento a gente tem um show, né, vai ter a gente tá tentando criar aquela coisa que tem nos Estados Unidos, do Super Bowl, que é o show do intervalo, então a gente vai fazer um show no meio termina o card preliminar, entra um show pro pessoal não ficar sem o que fazer e vai ser legal, e depois entra o profissional, então é um evento completo.
Pô, e tem premiação, né, cara? R$30.000 o bônus do sangue no olho.
Boa, gostei disso aí. A gente vai fazer algo porque os caras não onde tem bônus nas lutas do Brasil? Pesquise, não tem? Isso é bom pros caras, ninguém olha pro lutador em si. E essa é a minha ideia, fazer valorizar quem dá o espetáculo.
Pô, e Curitiba teve, né, uma edição do UFC há anos atrás, não vou lembrar em qual ano. Eu fui assistir.
2016.
A luta do Lineker, lutou, não lembro, acho que ele ganhou. Teve, infelizmente, o Verdun, né? Acabou
perdendo
no pesado pro Miocic, acho que foi.
Lutou a Cris Cyborg também.
Então, berço das artes marciais.
Você falou um nome, né, aí importante. É. Talvez, a gente ainda não pode confirmar, mas talvez o Verdun esteja no evento. Né? Então, assim, é um evento desse nível. Né? A gente já tem agenda para o próximo
já
esse ano.
É isso que eu ia perguntar.
Tem agenda. Nós temos um compromisso com a televisão fechado, 10 eventos.
Quem que vai transmitir? A RedeTV?
RedeTV. Isso. Nós temos 10 eventos fechados com eles. O próximo deve ser. Nós temos no meio tempo os Fight Night, que é um evento menor.
Sim.
Né? Mas dia 6 de novembro, essa é uma data ainda a confirmar. Deve ser em São Paulo o próximo evento.
Cara, que legal. E, pô, um berço, né? Das artes marciais.
Curitiba é meca.
Cara, é impressionante, assim, você vê o tanto de nomes. Quem não se criou aqui, não é do berço e virou referência, veio treinar, pelo menos em algum momento, né? Os caras de alto nível do Brasil, assim, você fala de Curitiba. Pô, cara, nós não é assim você falar, carregamos o MMA, o UFC, mas várias referências.
O chute-box foi criado aqui, né?
O chute-box, cara, que
espalhou
pro principal, uma das principais aí academias, né, cara? Então, eu fico muito feliz, cara. Eu vou lá.
Então, vocês são convidados.
Eu vou acompanhar. Né? Maria Mazak vai estar aí, vários nomes, como o Jamil falou. Como é que você tá vendo, cara, o momento do MMA, do UFC, principalmente, assim, os brasileiros? Tivemos agora, final de semana aí, né? O Carlos Prates é...
Sim, é um monstro,
né? Monstro, né? Você vê a história desse cara, o perfil desse cara, ele é bacana, porque o cara é autêntico, né? Você vê, ele tá sempre fumando, tá sempre com cigarro, e a galera, quando esse cara surgiu, os caras falaram, tá vindo um cara aí que tem uma característica. O Anderson Silva foi um cara que falou, vejam esse cara, que esse cara é agressivo, esse cara vai ser campeão. E, pô, a notabilidade que o cara ganhou é incrível.
Não, ele é um monstro. Né?
Ele dá um show lutando, assim. É um cara que você vê que é incrível. Final de semana que ele fez foi.
Foi, não, absurdo. Sabe? Ele tira os caras de alto nível pra nada, né?
É.
Como o Maurício Ruffo, que é outro cara da academia deles lá, que é outro sensacional.
E como é que você vê o momento assim? Você acha, cara, que tem tudo pra voltar a ser, talvez? O Brasil deu mal.
O Brasil oscilada, deu, né, deu, cara? Porque o que acontece? Não existe um trabalho como o nosso. O cara vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil e vai para a Rússia. Ele sai daqui para ir para os Estados Unidos. Chegando aqui, ele não tem o que fazer, aqui vai para a Rússia. Então os nomes não ficam aqui. Hoje o que você tem são prospectos apenas lutando no Brasil. E o povo, vamos combinar, o povo gosta de nome. O cara vai lá para ver nome, né?
Claro. Não, e você vê, cara, não sei se você concorda, Jamil, várias referências assim que saem do Brasil para trabalhar nas academias fora do Brasil. Também, Estados
Unidos. Cara, tem um grande amigo que é o Catel Cubes. Pô, o cara nunca ficou no Brasil, foi para América Top
15
e ficou lá.
Eu tava vendo o Minotouro. Eu sigo ele nas redes sociais, ele fez uma cirurgia no quadril tempos atrás, pra você ver um cara que tá aqui e, claro que não vai ficar escanteado, né, pra um segundo plano, mas, pô, falta talvez a gente valorizar esses caras, assim, pra
uma iniciação,
você pegar esses caras que são os mestres, assim, não deixar que talvez, pô, um cara desse vai lá, de repente você cria um campeão nos Estados Unidos com a base de um brasileiro, cara, que deu toda
a ele. É o que acontece. Então, a ideia minha e do pessoal da liga é criar um espaço no Brasil para os grandes lutadores, para os grandes nomes, ter o que fazer no Brasil, né?
Muito legal. Jamil, pô, cara, muito massa o papo com vocês. Quero que vocês voltem aqui pra gente.
Eu sou fã de vocês. Um dia vocês me chamam pra falar do Coxa.
Que legal, vamos, com certeza. E
já fala agora qual que é o palpite pra Coxa.
O Coxa vai ganhar 2-1 para a tristeza do ET.
Já foi no bolão. É verdade, é contra o time do Pentelho. Cara, deixa os canais de vocês pra galera.
No Instagram, @ligamonstrocombate. Tá? Nós temos também no YouTube a Rede Monstro. E o TikTok vou ficar devendo porque é tanta informação que eu não, mas é Rede Monstro, se não me engano também. Mas o principal nosso, onde está todas as informações diárias, é @LigaMonstroCombate.
No Instagram.
No Instagram.
Dia 6 de junho, gente, o LMC, Liga Monstro Combate, várias atrações na Live Curitiba. Pra galera que quer adquirir, já tá rolando?
Bilheteria assim, digital. Você pode procurar, nós temos, no nosso Instagram tem o link, você entra lá, é fácil comprar, se cadastra, é rapidinho, tem vários locais de preços acessíveis, tá? Pro povo aproveitar.
E fora do ar aqui o Jamil, já vou
já
colocar
falou
ele numa enrascada, né?
Tamo junto.
Fora do ar, cara, ele falou que vai. É claro, agora ainda falta um mês pro evento, mas um pouco mais próximo aí, vai disponibilizar alguns pra gente sortear aqui na programação.
Tá combinado. Aqui, tá com vocês, eu trago aqui os ingressos, vocês podem, faz uma perguntinha daquelas difíceis, né?
Aquela da pergunta do dia.
Aquelas
isso, dias que o assim. Robert capricha tanto ali que, pô, eu falei, meu, deu um nó aqui na minha cabeça que eu não entendi a pergunta.
Mais ou menos isso. Muito obrigado por ter vindo, que é pra mim é uma honra. Faz 20 anos que eu
imagina, pra gente, cara, muito legal falar desse evento que vai rolar dia 6, Maria Mazac vai estar por aqui, o Eliseu Capoeira, Jess Taylor, John Lineker, Júnior Albini, João Zeferino, além de influências, galera, tem o Pobre Louco, o He-Man Maromba,
o Sancho Reis, Louco o vai lutar,
soldado, o Sancho também,
Sancho cara, Louco vai lutar, velho, cara,
que eu quero top, ver uma luta, cara, do Edgar com o He-Man Maromba.
Não, isso eu quero ver. Não,
o que você acha, Edgar? Eu peço pra ele te chamar lá no octógono.
Não,
lá.
Eu prefiro ficar lá só no cantinho assistindo, assim, fugir esse negócio aí.
Nós temos rapidinho, só para não tomar bora o tempo de vocês, nós temos aqui no Brasil uma dificuldade da inclusão do nanismo, né? Não passa em canal nenhum quando os caras vão lutar, porque acha que é jocoso, mas não é. Existem profissionais desse, no mundo inteiro.
Pô, cara.
Tem, legal. Inclusive nós estamos trazendo o vice-campeão europeu para lutar contra o campeão brasileiro. Isso é uma coisa que tem que ser vista, porque os caras são atletas mesmo.
São.
Esse francês corre num pace que eu jamais correria na minha vida. 5:30, 20 quilômetros,
tá
cara.
Louco, velho. Nossa.
Cara, então são atletas. Então tem que valorizar, tem que assistir. Os caras levam a sério, tá? E eu acho, eles têm tudo para ganhar o bônus da noite, né? Os lutadores, eles estão muito dedicados. E eu quero que vocês assistam e vejam.
Eu vou com toda certeza. Legal. Obrigado.
Eu que agradeço, junto, galera.
Já viu Ashley falando.
E coxa, vê se ganha.
Um abraço. É coxa branca, falando do LMC Liga Monstro Combate. 6 de junho na live.
Um card especial comentaristas do ETMC, o Serginho e o Robson.
Vambora.
Bora.
Peso super pesado.
Eu vou aprender a narrar esse negócio.
Meu brigando aqui no dia a dia aqui, de repente.
Valeu, obrigado, Jamil. Tamo junto. Valeu pelo papo. Vem pro aniversário premiado Nichelle, são mais de R$500 mil em prêmios e ofertas como essa. Painel de LED Lista Chibra por apenas R$29,90 cada. Nichelle, venha celebrar com a gente. Ô, Monique Vilela, vamos falar do Atlético agora no Papo de Crack TMC. Nós falamos aqui no primeiro bloco sobre o mercado, o que dá pra contratar, o que não dá, do Coxa e do Furacão. Agora eu vou de factual. Obrigado, galera aí do MMA. Monique, e o Furacão? O que temos das atualizações? Gostava dessa daí? Tinha uma trilha assim na rádio que eu trabalhava uma época. E o Furacão?
Vamos lá então, Edgar, porque o Atlético segue a preparação para o jogo diante da equipe do Vasco, domingo às 20h30. Essa partida acontece em São Januário. A gente já falou bastante aqui dos problemas que o Odair Helman vai ter. Realmente ele vai ter que encontrar alternativas para essa partida, porque o próprio Odair está suspenso pelo terceiro amarelo. O Fábio Moreno é quem vai comandar o time à beira do gramado, já que o Odair cumpre a automática. Além do Odair, Benavides e Viveiros receberam o terceiro cartão amarelo, também estão fora de combate, fora dessa partida, e Esquivel pela expulsão no jogo diante da equipe do Grêmio, também cumpre automática. Aliás, o Esquivel vai ser julgado já nessa sexta-feira no STJD para saber, né, que tipo de punição ele vai pegar já dessa expulsão contra o Grêmio. Tá bem rápido, os julgamentos estão rápidos no STJD. E ele já vai ser julgado. Independente do que acontecer no julgamento, ele cumpre a automática contra o Vasco. Então, o Odair não tem lateral esquerdo, não tem lateral direito e vai ter que encontrar uma alternativa para o Viveiros, para esse lugar do centroavante. Muito provavelmente, ainda tem tempo, né? A gente está na quarta-feira, tem treino. Hoje pela manhã já teve treinamento, quinta, sexta e sábado. E o Odair deve ir no trivial, até porque ele vem né, sendo assim, é o perfil de trabalho dele de escalar o trivial. Zagueiro por zagueiro, volante por volante, tanto é que a gente viu o Felipinho jogando na última partida. O Felipinho não atuava como titular desde fevereiro. E muito provável que ele troque peça por peça, mesmo não tendo peças tão, assim, com um rendimento tão bom no banco de reservas. Mas vai com o que tem. E, em contrapartida a essas ausências, obviamente, ele tem a volta do Luiz Gustavo, que se recuperou, perdão, que cumpriu suspensão automática na última partida, e Zapelli também. Então são duas alternativas para o meio campo, para o Odair colocar em prática esse time, mas com, né, ausências significativas. Jadson, tendência que possa ficar à disposição para domingo contra a equipe do Vasco. Está se recuperando de dores na sola do pé, de uma fascite plantar. É uma situação um pouquinho delicada, ele entrou aí na terceira semana já de recuperação, deve ficar à disposição. O Julimar, com dores no tornozelo, ainda continua o tratamento, praticamente um mês já do Julimar fora, em razão dessas dores no tornozelo, e não deve ter condições de jogo para o final de semana. Então, o homem a menos, a gente já falou aqui a questão dos pontas, né, dos laterais, do centroavante, elenco curto, e o Odair vai ter que se virar com as peças que tem para essa partida de domingo, mas ele ainda tem tempo para estudar a formação do time.
É o cobertor, aquela mantinha que a gente compra assim, você põe lá no pé... Beleza, esquentou. Aí você puxa pra dar uma esquentada aqui no peito. Aí o pé fica lá descoberto. É o Odair, é o que ele tá tendo que fazer. As informações do Atlético agora pra festival. Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Sou Festival. Descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência. Falamos aqui, vamos falar. Isso é, acho que vai ser o assunto principal até o dia do jogo. Sem viveiros, não rolou ainda, né? E agora o Odair vai ter que pensar nisso, cara. Ah, mas tem outros também, diga, veja aí, o Luiz Gustavo tá voltando agora, mas quando ele faltar, não puder jogar, essa é a mais acentuada, né? Vamos falar a verdade, é o cara que pode fazer a diferença dela. E final de semana não vai jogar. Kevin Deveros.
É, uma hora essa ausência ia acontecer. Eu acho que, né, ele até agora ele tem 100% de presença no campeonato. 14 rodadas, jogou todos os jogos e natural que em algum momento tivesse algum problema, e menos mal pro Atlético que não é de lesão, é de suspensão. Na rodada seguinte ele já volta.
E é bom que ele já descansa, porque ele jogou as 14 partidas até aqui na Série A.
É, e daí essa semana tem a Copa do Brasil, que é um jogo muito importante também, que o Atlético precisa vencer para se classificar no meio de semana, e ele vai estar inteiro. Tanto ele, quanto o Benavides, quanto o Esquivel. Então, acho que tem esse lado, uma hora ele ia ficar fora. E aí a gente vai ver, vamos ver na prova real como que é o Atlético sem viveiros. Teve até recentemente depois da vitória contra o Vitória, que ele foi decisivo, teve uma pergunta na coletiva pro Odair sobre isso, né? Se existia um Atlético sem viveiros, o Odair diz que existe, que tem outros jogadores, que tem...
Engraçado
isso. Que tal...
Uma hora viveiros vai sair também.
É, que agora vamos ver. Vamos ter que... vai ter que mudar um pouco a característica. Se o Julimar estivesse inteiro, estivesse jogando, tal, eu escalaria ele. Na última vez que o Viveiros ficou fora, num jogo do Paranaense, que aí mesclou tudo. O Atlético usou o time titular em dois jogos do Paranaense. Então não conta. Mas na Série B ano passado, a última vez que o Viveiros ficou fora foi no jogo contra o Amazonas, faltando 5 jogos pro fim do campeonato, ou ganhar, voltava eliminado praticamente, e o Julimar foi o escolhido, foi quem jogou e fez os 2 gols naquele jogo. Claro, Série A agora é outra coisa, o Julimar não está à disposição. Eu escalaria ele se estivesse, mas não tá. Então tem que ser o Renan Peixoto, é o reserva imediato mesmo. A característica, questão, acho que tem uma coisa que ele é melhor que o Viveiros, e considero mesmo, que é o cabeceio. E aí pode buscar o jogo assim, tentar uma bola longa para uma casquinha, tentar mais cruzamento na área, ou em bola parada, ou no momento que o jogo se construir mais pelo lado do campo. Ele pode agregar nesse sentido. Em todo o resto, ele é bem inferior ao Viveiros, e ninguém, acho que, tem nenhuma dúvida disso. Nas outras posições ali, ainda tem alguns dias, né? O jogo é domingo à noite, mas na questão do zagueiro pela esquerda, que é a função que o Esquivel vem fazendo, tem que fazer um arranjo com o Aguirre entrando na equipe sendo zagueiro do meio e o Arthur Dias sendo da esquerda. É isso que vai acontecer, com o Terã sendo da direita. Esse eu aposto que vai ser assim, quem quiser, que vão ser esses três zagueiros. E a entrada do Léo Derick na ala esquerda e na ala direita é que eu tenho dúvida. Até por uma característica de força física maior, eu acho possível que o Odair escale o Mendoza, que já jogou, vem jogando na ala esquerda, que ele já jogou na ala direita também, que ele possa ser o escolhido. Agora, o principal atacante do Vasco vai estar ali, que é o Andrés Gomes. Ele joga na ponta esquerda. Por exemplo, quando foi para marcar o Arias no jogo com o Palmeiras, o Odair falou isso, a gente falou, não tô me gabando, mas tô lembrando, eu falei durante a semana e o Odair falou na coletiva depois do jogo, para marcar o Arias eu preferi um marcador, que era o Jadson. O Atlético perdeu, mas o Arias não fez a grande vantagem por ali, né? Na questão defensiva, aquele dia o Jadson foi bem. Então isso ele vai ter que pensar. Se ele quiser ter uma força defensiva, né? Claro, o Munique traz, o cara voltou a treinar agora essa semana, o Jadson. Acho difícil para ser titular, mas se tivesse inteiro, era uma opção para jogar na ala direita, para marcar o Andrés Gomes. O Vasco tem jogo hoje à noite, mas tem utilizado o time reservaço na Sul-Americana. O jogo hoje é no Chile contra o Audax. Ele lá com a combinação de resultados e vitória do Vasco, ele virou líder do grupo, né? Mesmo sendo time reserva, acho que vai tentar se manter. Não sei nem se os titulares vão para ficar no banco ou não, mas enfim, ele já tem um compromisso essa semana que o Atlético não tem. Tá só treinando, se preparando pro jogo de domingo à noite. E o Vasco também tem dois desfalques importantes, né? O Paulo Henrique e o Cauã Barros são titulares absolutos. O Hugo Moura, que entrou no lugar do Cauã Barros durante o segundo tempo contra o Flamengo e marcou o gol do empate no último lance do jogo, eu imagino que ele é o favorito para ser o substituto do Cauã Barros. E o nível desce. O nível desce, embora o Hugo Moura tenha feito, inclusive, gol contra o Atlético no último encontro com o Vasco lá em São Januário.
Alguns jogos atrás era até invertido titularidade. O Hugo vinha sendo titular, o Barros tinha perdido espaço, ele retomou agora. Né?
Mas eu acho que o Calma...
Não, eu também acho muito mais jogador. Mas só pra botar em perspectiva, assim, que em algum momento ali, há um mês, por exemplo, o Hugo estava sendo titular.
Exato. E de lateral direito, por exemplo, no clássico contra o Flamengo, nem tinha lateral direito no banco do Vasco. Em outros momentos, olha, o Tchê virou lateral direito. Vamos ver daí como que o Renato daí vai armar para domingo. Mas é um jogo que já seria difícil com todos os titulares, com os desfalques também. Tem a boa notícia da volta do Luiz Gustavo, que esse cara no time do Atlético também faz uma baita diferença.
No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a Demicon dá pra ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros, lógico que dá. Fico pensando assim, cara, você tá lá, pensa aí, Nico e JJ, eu sou o titular, claro que não seria do ataque porque eu fui zagueiro quando eu jogava, mas daí tá lá Nico na reserva, ou Juninho também, pra vocês raciocinarem aí. Eu sei que o Edgar é titular, mas eu tenho uma chance. Estou falando do Renan Peixoto. Melhor você jogar assim quando tem possibilidade de você ir lá arrebentar e virar o titular, ou sabendo que mesmo que você for e meta dois lá, o cara vai continuar jogando o da vez? Porque o Viveiros é o titular absoluto. Mesmo se o Renan arrebentar, ele não vai virar opção pra ser o titular nas próximas rodadas aí. É melhor jogar assim, tranquilão? Ah, vou lá, jogo, sei que o outro é um monstro mesmo. Cara, agora tem a chance, vou tentar arrebentar. Joga mais tranquilo, Nico? O Renan Peixoto, pô. Responsabilidade.
Não, eu acho que ele joga pressionado pelo nível do titular. Ele tem que, pelo menos, dar essa resposta, assim, não pra tentar virar o titular, porque aí a gente sabe que não vai ser, e ele sabe também, né? Mas é pra saberem que quando precisar dele, ele tá ali. Hoje é esse o papel, o cara tem que ser consciente do papel dele no elenco também, né? Tem que se adaptar a momentos. E aí, pô, vai que chega uma proposta gigantesca e irrecusável pelo Viveiros na janela. aí sim, pô, mostrei lá que eu posso ser o titular, que não precisa contratar correndo ninguém. É. Então, mostrar o serviço na situação que for e se adaptar.
E ano passado, o Peixoto, ele correspondeu. Ele foi muito importante, ele foi o vice-artilheiro do Atlético na Série B.
8 gols na Série B.
8 gols, ele chegou no começo do ano de oportunidade de mercado também, quando o Atlético ainda, querendo ou não, estava meio perdido, né, nessa gestão de Série B e tudo mais. E aí, encontrou o Peixoto lá na Portuguesa.
É, mas não aquela oportunidade clássica de mercado, porque não, pagaram pra trazer, sim, e não
pagaram,
foi barato?
Pagaram, não foi barato. É, no sentido, assim, de ser um preço acessível, teoricamente, pra uma composição de elenco. Só que aí, né, as coisas foram andando, o Allan Kardec não deu certo, enfim, né, tudo não deu certo ano passado, muita coisa não deu certo, e aí veio o Viveiros no meio do ano, como eu falei, foi naquela base do desespero que o Atlético teve que abrir a mão, investir, senão não ia subir. Então, o Peixoto, ele tem um pouco de noção do espaço em que ele tá, do que ele representa.
Isso é importante, né?
Importantíssimo, e ele é super tranquilo com relação a isso. Ele tem noção também que ele foi importante, o Odair sabe da importância do Peixoto. Ele é realmente, em alguns momentos, em algumas partidas, uma estratégia de segundo tempo para bola aérea, para bola dentro da área, para o abafa, né? O Odair, em alguns momentos, já jogou com 2 atacantes, como foi contra a reta final ali do jogo da Chapecoense, que ele acabou ajudando o Viveiros até a fazer gol. Então, assim, ele tá ali, ele sabe que ele tá ali, ele sabe da necessidade dele. Fez o gol contra a Ferroviária, que para mim, aquele jogo foi o jogo do acesso. Em Araraquara, ele e o João Cruz vieram do banco de reservas, ele fez o gol, o João Cruz participou, fez o gol e deu, enfim, cobrou a falta que gerou o gol, aí o Peixoto fez o gol. Então, assim, ele tem a importância dele no elenco e ele sabe bem disso, ele tem muito consciência, ele é muito tranquilo nesse sentido, pelos relatos que a gente tem, a cabeça dele é bem boa nesse sentido. Então, se ele entrar e tiver que ser o responsável para ser o substituto do
vai na Viveiros, boa.
Vai na boa, claro, com as características dele, né, com a qualidade que ele tem, são coisas completamente diferentes do Viveiros, mas vai tranquilo. E vocês não lembram do golaço que ele fez contra o Avaí, no meio do campo?
Renan, ativa esse modo aí.
É, exatamente.
É isso aí. E tem um outro detalhe, né, enfim, isso é claro, é só uma coisa mais particular ali do cara, mas acho que representa muito pra ele. O Renan Peixoto, ele é do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e ele nunca passou nem perto de nenhum time grande do Rio. A emoção dele quando ele entrou 5 minutos no jogo lá no Maracanã.
Eu perguntei isso pra ele depois.
É, a emoção chamou a atenção, né? Então agora é a vez também em São Januário.
São Januário, ele dá muito valor a isso, viu, Edgar? Ele dá muito valor, é a primeira vez que ele tá jogando uma Série A, ele até falou quando ele chegou aqui, pô, eu tava largado lá na Europa, num submundo da Europa, vim pra Portuguesa, consegui me destacar ali no comecinho do campeonato, vim pra cá, eu nunca vou esquecer do momento dele desembarcando no aeroporto Afonso Pena, porque ele falou, pô, que legal, tem alguém me esperando aqui pra dar entrevista.
Pureza, não, e ele falou, não esperava tão rápido pular da Série D pra B.
Ele é muito gente boa.
Ele é bacana, assim, é raro de ver isso hoje em dia no mundo do futebol, e o Peixoto, ele tem muito esse perfil, assim, essa característica.
A gente vai estar torcendo por você, homem. Aí ser difícil, claro. O Viveiros é um monstro, mas vai lá que a gente vai estar aqui, todo mundo, expectativa em cima do Peixotão. Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira, qualidade e preço justo, saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão e peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. Agora, 1h28, intervalo. Na sequência, voltamos pra gente falar do Coxa e também do Paraná, aqui no Papo de Craque. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, quem torce sabe.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
O futuro já chegou e ele é elétrico.
Transforme mobilidade sustentável em renda. A Powercom Brasil vende e instala carregadores para carros elétricos em condomínios, empresas e estacionamentos. Com a frota crescendo, cada ponto de recarga é oportunidade real de lucro. Invista, valorize seu imóvel e gere receita recorrente. Acesse powercombrasil.com.br. Powercom Brasil.
Energia inteligente para quem pensa à frente.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja Oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação. Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Precisou de projeto, instalação ou manutenção para seu ar-condicionado? A Climasul, com mais de 30 anos no mercado, cuida de tudo. A Climasul é especialista em ar-condicionado industrial ou comercial. Não esqueça, manutenção é uma exigência legal e inclui o PMOC. Ligue para a Climasul, 2105-6650 ou acesse climasul.com.br.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quando é sobre o seu time, você quer tudo às claras. Atacante metendo gol, zagueiro defendendo, ninguém se escondendo em campo, certo? Na Assembleia Legislativa do Paraná também é assim. Você pode ver tudo. Salários dos deputados, contratos, gastos, presença em plenário. É tipo uma escalação completa, sem surpresa. Com o selo Diamante, a Assembleia mais transparente do Brasil. E você pode conferir no portal transparência.assembleia.pr.leg.br. 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Termina o jogo do seu time e começa o programa. Fim de Papo TMC. Traduzido, mostrado, comentado. A equipe de comentaristas Nota 10 do rádio analisa o que todo torcedor quer saber. Tem o destaque da partida, a zona mista, as polêmicas e os comentários ao vivo dos jogadores. Ali, no calor do momento. É a informação que importa direto do gramado. Fim de Papo TMC. Foi assim. Quem escuta, sabe.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
É o papo de volta aqui na TMC para a Demicon. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Demicon dá para ser crédito ou investimento para você nunca ficar no 0-0. E aí, qual foi a última vez que o Bayern de Munique eliminou um time francês na Liga dos Campeões da Europa? 995-661-003 é o WhatsApp TMC. Resposta para cá, 2 vouchers hoje. Primeiro, R$100 pro restaurante Almacan, no Prêmio 1. No 2, R$100 para Sal e Brasa Churrascaria. Manda a resposta, diga o prêmio, o sorteio vai acontecer, ó. Menos de meia hora, rapaziada. E hoje tá bacana para quem quer comer aí, final de semana, levar aquela gata, levar um parente, um camarada aí. Voucher de 100zão pro Almacan no Prêmio 1 e no 2, R$100 pra churrascaria Sal e Brasa. Nicolas Franz, primeiro coxa, o que que a gente vai falar do Verdão, Nico? Fala aí.
É, o Curitiba numa semana de preparação, né, pro jogo contra o Internacional, em que ele vai buscar equilibrar, enfim, as campanhas lá, né? Porque no começo a gente falava muito, chegou a ser uma proporção quando o Coritiba tinha 15 pontos conquistados, de 10 para 5, né? Eram 10 fora de casa, 5 no Couto Pereira. Mas essa relação vai se aproximando, assim, se vencer esse jogo, ele bate 11 a 11, assim, e ainda com jogo a menos em casa, né? Ou seja, o aproveitamento no Couto Pereira já passaria a ser melhor do que jogando fora de casa depois dessas duas derrotas, né, que não estavam nos planos, perder os dois jogos seguidos, vencer o último no Couto contra o Galo, aí pelo Brasileirão, derrotas para Grêmio e para Vitória. Então agora chegar a 11 pontos é o grande objetivo. É para vencer em casa, é para dar uma resposta para a torcida, e há uma movimentação grande já do torcedor, com o clube divulgando os números nas suas redes sociais. Teremos um grande público, né? Aqueles jogos de 4 da tarde no final de semana é o que a galera quer para ir para o estádio, e vai ser no sábado, né? Abrindo a rodada da Série A do Brasileirão, 4 da tarde no sábado, Coritiba e Internacional. Vamos ver como é que vai estar o tempo, né? Tá legal, né? Durante a semana, né?
Você sabe o que vai acontecer no final de semana?
Você já viu a previsão?
Já vi. É. 6 graus.
Frio, vai ser o frio.
Mas se não chover, tá bom.
Primeiro frio de vez aí.
Aí, não, ok.
Ah, eu tô com medo, eu não... porque eu nunca vi isso aí em Coritiba, esse frio.
Ah, assim. Nunca viu?
Não.
Não, mas assim, sabe qual que é o problema? O problema é se chover.
Não, acho que chover não vai, pelo
não,
que eu vi.
Frio, não, frio não, a galera vai. 4 da tarde vai. Se fosse frio 9:30 da noite, aí é sacanagem.
Atrás do gol lá vai estar tá um pouco mais tranquilo, porque é de tarde, né?
Então, sozinho, se tiver um solzinho com frio, beleza. É aquele clima de inverno mais legal. Agora, se chover, aí não dá, né? 6 graus com chuva e...
Já mudou um pouco a previsão, não é tão frio, não é tão frio.
Onde foi esse frio aí?
Vai estar ali uns 10, subiu 11 graus. Mas na tarde vai chegar uns 18.
Tá? Sim. 6 é a mínima, né? Que é de madrugada, assim, quando tá amanhecendo o dia.
E tem bastante risco de chuva, mas não pro dia inteiro, né? De
só repente. Atrás do gol. Bom, agora... Marquinhos, reserva uma cabine aí pra nós. A movimentação já tá grande da torcida. Não se preocupando muito com isso. Faz tempo que o Coxa não joga em casa, né?
Sábado, foi contra o Galo. 4 horas é o filé, né, mano?
Sábado ou domingo, né? 4 da tarde é o que se espera, e com a pulverização dos jogos nas grades da TV, ficaram mais raros, né? Esses momentos. Curitiba até tá tendo. O jogo contra o Galo foi um domingo, 4 horas da tarde. E agora vai ter, de novo, enfrentando o Internacional às 4 horas da tarde. Dois jogos na semana no Couto Pereira, né? Daí já tem o Santos, no meio da semana, atuando pela Copa do Brasil. Imagino que uma vitória sobre o Inter ainda potencializa o público para enfrentar o Santos. Enfim, o time precisa vencer em casa, dar essa resposta para a torcida, mas precisa mais para efeito de tabela, né? Fosse onde fosse esse jogo, ele precisaria vencer, porque vem de duas derrotas seguidas, e como a gente falou ontem, aquele bolo de times abaixo ali, o Coritiba ainda na parte de cima da tabela, mas vendo aquela nuvem ali, um enxame se aproximando. Então é uma vitória para dar uma respirada, para garantir que não perca posições nessa rodada. E a preparação de fato para o jogo começou ontem, né? Com os treinos no CT da Graciosa. E aí, como é costume do técnico Fernando Seabra, quando tem uma semana inteira para treinamentos, primeiro ali mais uma recuperação física, que os atletas tiveram também com uma folga um pouco mais estendida, aí conceitos táticos um pouco mais profundos, e chegando perto do dia do jogo, né? Ou seja, amanhã e sexta, aí sim uma estratégia mais de fato passada para os jogadores, já também pensando numa formação titular, que não deve ter muita dúvida, assim, né? Volta o Jaci, volta Bruno Melo, volta Breno Lopes, aí o Thiago Santos está fora no meio de campo, o terceiro amarelo, tem que cumprir a suspensão. O Thiago Coser também, né, na zaga, foi expulso lá contra o Vitória, mas ali Maicon e Jaci formam a dupla de zaga. O Thiago Santos, como a gente falou no bloco anterior, ele a impressão que tinha ganhado, né, a posição de titular no meio de campo, mas aí sem contar com ele, uma tendência grande do Vini Paulista jogar, né? Sebas e Vini formando a dupla, até porque o técnico Fernando Seabra falou, depois da derrota para o Vitória, em um senso de urgência, né, de buscar o resultado, e citou como exemplo o jogo contra o Atlético Mineiro no Couto Pereira, que até a situação na tabela era meio parecida. Assim, o time vinha de tropeços, precisava ganhar para se afastar do bolo, e conseguiu, né? Venceu por 2-0, mas ele gostou do senso de urgência do time no começo, né? Quando a bola rolou contra o Atlético Mineiro. Muita intensidade, muita pegada, pressionando o adversário, roubando bolas, conseguiu escanteio, já sai o gol ali, né? O time é premiado por aquele bom começo. Então a ideia é tentar repetir aquilo contra o Inter, e naquele jogo o meio de campo foi formado pelo Sebas e pelo Vini Paulista, né? Então não tenho muita dúvida que deve ser de novo, ainda mais com a ausência do Thiago Santos.
Obrigado, Nico. E o Breno Lopes lá pra TV Coxa, ele falou que é um jogo crucial, cara. Concordo muito. Jogo crucial. Pra não ficar pertinho do bolo lá de baixo, né? De baixo não, cara. Uma galera do 17 Daqui a pouco vai. O campeonato vai começando a ficar assim. Ano passado eu falava, ó, a galera dos 19 aí, ó, dos 12, dos 13. Então, é, tem que vencer o Inter.
Edgar, o Inter veio de uma vitória bem importante, né? Contra um time mais reserva do que titular do Fluminense, mas o Fluminense é o terceiro colocado do campeonato. Então,
também colocou contra o Coritiba aqui um time misto e empatou.
Exatamente. Então o Inter vem dessa vitória importante. E claro que, né, um gol no primeiro tempo condiciona as coisas, mas...
Foi um no final do primeiro e um no começo do segundo, né? Decidindo quase o jogo.
Mas o Inter teve 33% de posse de bola. Por quê? O Pezzolano, ele não tinha essa característica, era um técnico mais ofensivo, propositivo. Mas como o negócio estava afundando, ele mudou. Hoje, Borré e Alan Patrick são reservas do Inter. Os dois, por exemplo, você me perguntou ontem se era time B ou C do Inter na Recopa Gaúcha, hoje à noite, contra o Brasil e Pelotas. É mais cara de C, mas o Borré e o Alan Patrick vão jogar. Vão jogar. Eles são reservas imediatos, assim.